Senhor presidente, senador Valadares, senhoras e senhores senadores, venho a esta tribuna para um breve registro acerca de uma guerra que, por enquanto, estamos perdendo. É a derrota nessa guerra significa o fracasso da mais importante célula social, a família, e em sua interação com as crianças e os jovens. O cenário dessa guerra é praticamente igual em todas as localidades. Meninos e meninas que entram para o mundo do crime a partir do contato com as drogas. Sob o efeito de alguns cigarros de maconha, de crack ou outras opções, eles roubam, eles matam, destroem patrimônios, eles aterrorizam a sociedade, até eventualmente irem para trás das grades ou cumprir alguma medida socioeducativa nos centros de atendimento ditos especializados espalhados por todo o Brasil. Para alimentar o vício, as histórias se repetem e se confundem com a de outros tantos jovens que passaram a roubar, matar e traficar depois que se envolveram com entorpecentes. E para traçar o mapa dessa tragédia social, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou uma pesquisa denominada Perfil do Adolescente Infrator. O relatório, de 61 páginas, é de arrepiar e nos obriga a uma séria e atenta reflexão. A pesquisa mostra que 64% dos jovens com menos de 18 anos que praticaram atos infracionais graves confessaram fazer uso de substância ilícita. Ou seja, 64% de adolescentes infratores são usuários de drogas. A relação droga e crime é mesmo de impressionar. E deixa claro que nem o Estado, nem a família têm o controle sobre esses jovens. E o que é pior, os jovens usuários é que já viraram instrumento do tráfico. Acabam indo parar indiscriminadamente nesses mini presídios, mas como medida paliativa para que não regressem imediatamente para as ruas. Isso porque, lamentavelmente, a maioria das cidades brasileiras não possui alternativa de atendimento e estrutura hospitalar para acolher esses jovens, mantê-los internados e sob efeito de medicação, tratamento e acompanhamento psicológico e reconstrução dos modelos sociais. O estudo ainda revela que meninos e meninas em conflito com a lei fazem parte de famílias desestruturadas, desempregadas, são reincidentes e consideram a escola pouco estimulante. Aliás, a educação não é prioridade na vida para quem trocou as brincadeiras por armas. Essa evasão se dá porque eles não se sentem atraídos pelo que o universo escolar oferece. E sobre isso já falamos nesta tribuna em data recente. Eu gostaria de chamar a atenção para outro aspecto avaliado pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Distrito Federal. É que serve de referência para trato nacional da questão, de respeito à ausência da figura paterna na formação do caráter dos jovens infratores. Lamentavelmente, nos lares carentes brasileiros, existe uma forte cultura de o homem abandonar a mulher e os filhos quando a situação financeira aperta, o que é considerado crime previsto no Código Penal brasileiro. De qualquer forma, existem hoje outros modelos de composição familiar. Por isso, sem mais delongas, resta claro que a principal vacina contra o crime é mesmo a educação. Sem uma base escolar, os planos para o futuro simplesmente desaparecem. Talvez seja muito difícil intervir na qualidade do meio familiar, mas não é possível que não se consiga avançar nos cuidados com o universo educativo nas escolas. Não é possível que não se consiga detectar as falhas do sistema e tentar traçar estratégias, seja tornado o ambiente escolar acolhedor e atraente, seja melhorando o meio de transporte entre a residência e a escola, seja orientando os pais responsáveis e educadores à imposição de limites e respeito aos valores e aos malefícios do uso de drogas e bebidas alcoólicas. Ou seja, se estamos errando em tudo, está passando da hora de começar a dar um passo certo. Fica aqui nosso registro, senhor presidente. Nosso lamento, nossa vergonha diante dos números da delinquência juvenil. Era o que tinha a dizer. Concluo nosso pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.